Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos nesse evento presencial e também online. Os links foram disponibilizados no canal do YouTube, do Facebook e também pelo Zoom. E é com muita e enorme satisfação que o IPC anuncia o lançamento da obra Consciência Sempre Aprendente. Autobiografia de uma consciência eterna, da autora Janete Muscoff, aqui presente. E nesse livro apresenta seu histórico desde a sua infância, lá em Jaquirã, no Rio Grande do Sul, né? Até o presente momento. Nas suas peripécias como criança, foram muito interessantes. Adolescência, depois professora, esposa, mãe, depois voluntária. Discente, docente, autora de artigos, autora de verbetes e agora autora desse maravilhoso livro. Escrito de maneira cursiva, vocês estão vendo, estão lendo o livro, de uma forma muito fluida, muito agradável. Essa obra atende ao público em geral, atende a todos e também ao público da conscienciologia, ao nosso público, pois mostra a realidade vivida pela autora com todas as suas dificuldades, percalços, conquistas e vitórias em seus 72 anos de existência. E plena exitosa existência, né, Janete? Permite chamar assim, então a gente tem uma grande intimidade, continuando nos conhecermos há mais de quase 30 anos. Nessa obra, a autora descortina o seu laboratório consciencial, mostrando a sua vida e o seu desprendimento frente a todos os desafios. Gostaria de chamar a autora, então, para compor a mesa, o cenário, aliás, do nosso talk show. De... Oi. Gostaria de ler o currículo da autora, que é interdisciplinista. Nascida em 1950, em Jaquirana, Rio Grande do Sul, Brasil, graduada em pedagogia, iniciou a sua carreira aos 18 anos de idade. Conheceu a pedagogia em 1989, quando tornou-se voluntária na pedagogia e conscienciologia. É telepsista desde 1996. A dedicação à docência conscienciológica levou a autora a ministrar cursos, palestras e conferências de autoria própria no Brasil e no exterior. São 27 anos de docência conscienciológica. Janete é professora orientadora itinerante, veterana, tendo ministrado 89 cursos de extensão em conscienciologia e conscienciologia 1, nossa CP1. Sendo responsável pela formação de centenas de novos professores da Conscienciologia. A autora reside em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, onde é voluntária da Enciclosapiens, atuando no megaprojeto de redação da Enciclopédia da Conscienciologia. Peço uma salva da palma novamente para a autora, porque a minha... início ao nosso talk show dessa noite, vamos convidar o coordenador-geral do IPC para compor o cenário, o professor Gabriel Araújo. Por favor, professor. Salve, por favor. Convidamos também o professor Fernando Brito, que editor do livro pela Epígrafe Editora, para também compor o cenário. Perguntas para o público presente, o pessoal pode levantar a mão e nós podemos escolher o microfone para os questionamentos, as perguntas e a possível resposta. Pessoal que está online, por favor, pode interagir com o site, mandando seus questionamentos, suas perguntas, que as perguntas serão também respondidas na medida do possível. Obrigado a todos. Agora deixo a autora com os nossos convidados.
Bom, boa noite a todos. aproveitar já e agradecer a todos pela presença em nome da Igreja e agradecer imensamente a Capete pela nos contatos. Eu não tenho ideia do bem-estar explícito do seu livro provoca na gente, que é o livro que você está ouvindo. Agradecer a você, Cristo, e pela parceria, né, por esse acolhimento de cuidado. Janete, eu quero dizer que o seu livro está fora de série. Eu não falo isso para todos os livros, não. Porque eu tenho o tempo todo um livro. Mas o seu livro está uma alegria de ler, uma motivação, porque não tem como. Né? Eu digo, qualquer pessoa da nossa psicologia tem que estudar muito, ler bastante. E vale muito a pena, por causa da sua experiência, da sua história, todo mundo. Em algum momento teve, né, participou das suas aulas, foi seu aluno, ou deu alguma aula junto com você, ou voluntariou junto com você. Então a gente vê tudo isso no livro, e é muito bacana ver isso, do seu, da sua teática, né, da sua. Como o livro é a sua cara, esse nome, né, consciência, sempre era presente, não podia ser mais perfeito para você. Então, acho que eu queria começar fazendo essa pergunta e falar um pouquinho sobre o título do livro, que eu achei que é tão caro.
Ok. Bem, você aguarda só um pouquinho para eu responder, porque eu gostaria, sim, de agradecer a todos os presentes. É muita carinha conhecida, são muitos amigos, são muitas consciências que já nos encontramos, nos reencontramos. Então é assim, é de uma alegria, uma felicidade, uma gratidão, que eu não poderia deixar de começar essa conversa aqui hoje, essa noite, com estes agradecimentos à presença de todos vocês. Bem, consciência sempre aprendente. Você sabe, Hernani, que eu, o título não era esse. Mas quando eu comecei a escrever, eu comecei a me conhecer. Então é impressionante a técnica de autoconhecimento que se faz presente quando escrevemos sobre nós mesmos. Eu comecei a perceber que eu era curiosa, que eu anotava tudo, que eu queria saber sempre mais o porquê das coisas, eu queria entender aquela situação que eu estava escrevendo, quando que aconteceu, quando que foi, que data que aconteceu. Então, eu tenho um hábito sadio, que é de fazer anotações. E eu já empurrei bastante com a barriga para sair deste livro, porque anotações não me faltavam para compilar, para organizar e para sair o livro. E quando eu me deparei com essa realidade minha, que o processo da sempre aprendência é ter a mente aberta, sempre aberta, mais e mais, todos os dias, continuando essa postura, isso aí faz com que a gente descubra coisas que a gente já fez, já é autor, já tem condições de colocar no papel, de publicar, valorizar principalmente todas as nossas vivências. Isso aí me trouxe essa certeza. E aí foi, bem, é exatamente isso que eu quero, é esse título que eu quero para o meu livro. Vocês sabem que a palavra sempre, ela vem do latim, ela tem um prefixo, mas o termo sempre aprendência foi criado pelo professor Paulo Pinheiro, né? E nós já temos colegas que escreveram verbetes sobre consciência sempre aprendente. A professora Marta Ramiro, ela está na minha bibliografia, não sei se ela está aqui, ela tem um verbete muito bacana sobre isso. E tem várias já informações sobre essa questão da sempre aprendência. Eu já vi escrito um artigo sobre professor sempre aprendente. E daí começou a surgir toda essa condição de ampliar essa ideia e eu acho que tem muita coisa mais para vir por aí, com essa conotação, com essa ideia de sempre estar aprendendo. Hoje aqui, por exemplo, é uma contextualização ímpar. Eu estar aqui pela primeira vez, com esse corpo maravilhoso, sentindo essas emoções aqui. Então, esse processo todo é uma aprendência, uma super aprendência.
E uma coisa também que me chamou muita atenção, né, que eu achei muito bacana, a maneira como você organizou o livro. Porque isso merece uma atenção, porque você fez uma autobiografia, mas com muito conteúdo. E isso porque muita gente pergunta, já como é que eu faço? Quer fazer uma autobiografia, como é que eu faço? E eu falei, daqui para frente eu vou falar, olha o livro da Janete. E é muito, ficou muito bacana, gente, na minha opinião. Aquelas
sete perfis,
no final, aquelas 12 comparações de antes e depois, que eu achei o máximo, porque é completo tudo, tipo, né? Faz uma síntese. Então, eu te dou os parabéns por isso. Vou recomendar para todo mundo que quiser saber como organizar um livro de autobiografia, vou sugerir isso, que tá fantástico.
Bem, Janete, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de começar agradecendo também em nome do IPC. Para quem não sabe, pessoal, a professora Janete mudou os direitos patrimoniais do livro para o IPC, de maneira vitalícia. A gente expressa a nossa gratidão em todos os sentidos. E eu 89 ECP1s, eu acho que eu não sei se alguém tem tanto ECP1 quanto você. Né? E eu fico pensando, professora Mauro, mas são as únicas duas que eu conheço, né? Que passaram de 80. E, assim, eu fico pensando um pouco sobre o papel do voluntariado na sua vida. E, em especial, o IPC, né? Puxando a brasa para minha sardinha aqui.
Eu tenho 33 anos de voluntariado, sendo que desses 33 anos, 22 foram no IPC. E eu vejo a questão do voluntariado, para mim, pelo menos, é a base da minha vida conscienciológica. Porque foi a partir do voluntariado, Gabriel, que eu comecei a fazer autopesquisa, a buscar as ideias inatas, a conhecer pessoas para posteriormente fazer, quem sabe, aí a retratação fazer aí o uso dessa condição ímpar de voluntariado para fazer as nossas, limpar as nossas interprisões grupo-kármicas. Foi através do voluntariado que eu comecei a dar aula, a itinerar, a dar aula de CPU. Eu costumo dizer assim, eu era muito desocupada. Eu só tinha 3 filhos para cuidar, com a idade de 2, 4, 6 anos. Ou então, se vocês quiserem, pode ser 4, 6 e 8. E assim a gente vai vendo assim, dentro dessas possibilidades. Mas eu sempre achava um jeito, Gabriel, de não declinar a uma solicitação de dar um ECP1. Eu lembro de uma única vez que era um ECP1 em Brasília, e eu poderia ser 69, poderia ser 89, 70, né? Se eu tivesse, quem sabe, mas assim, isso até hoje eu lembro. Então, é uma situação assim, é muito interessante. E eu sei que nós não temos muito tempo, mas até gostaria de contar uma historinha bem rapidinho aqui, porque eu adoro contar histórias, e aí, bem-vindo todo na memória. E eu não vou esquecer nunca o dia em que a professora Malu deu um telefonema para mim, me fazendo uma proposta de eu escrever um curso livre e fazer itinerância, começar pelo Nordeste. Aí eu estava com os meus 3 filhos pequenos, que eles estavam com uma idade de, devia de ser 6, 8 e 10 anos, eu acho que era isso. Aí eu fechei a porta do local onde eles estavam, fazendo um lanche. Eu fechei a porta da sala para falar com a professora Malu, porque eu queria ficar tranquila, né? E ela me convidou para fazer, então, um curso livre para custear as despesas de itinerância. eu pensei assim, eu vou fazer sim, eu vou aceitar, e dei um sim para ela. E aí, quando eu abro a porta de volta, que eu vou ver o que está acontecendo na sala, eles estavam, assim, terrivelmente agitados. E se eu tivesse ouvido essa situação, eu não sei se eu teria aceitado, mas assim, o que eu fiz? Então, assim, é só para ilustrar essa condição de que oportunidades a gente não pode perder. Eu, pelo menos, eu vejo e eu vi isso e eu constatei essa realidade. Então, quando eu consegui materializar consciência sempre aprendente, depois de 2008, para vocês terem uma ideia, é o ano que eu tenho mais anotações do livro, mas aí eu sempre fiz isso, sempre anotei e nunca declinei para pedidos, né, de solicitações para fazer algo dentro do processo ali da conscienciologia. Então, é um estilo de vida que eu assumi, eu estou feliz com isso, eu acho que isso aí está esfriando aí em vocês, que todo mundo que já leu o livro está falando desse bem-estar, dessa tranquilidade, dessa condição saudável, e não pense que aqui só tem flores. Não, não. Tem muitas adversidades aqui. Mas como eu aprendi a lidar com as adversidades, isso aí fez com que não interferiu nessa condição.
Pessoal, nós estamos conversando aqui com a Janete, mas a qualquer momento, se alguém quiser perguntar alguma coisa para ela, pode levantar um microfone, pessoal. Tem um microfone ali, tá? Então, é só levantar a mão que ela leva o microfone até vocês, tá? Então, fique à vontade. A qualquer momento, vocês podem se manifestar. Tá? Bom, Janete, então, continuando a nossa conversa, queria que você falasse um pouco mais, então, já começando a falar um pouco mais sobre o livro. Né? Tem muita coisa para a gente comentar. Tem várias coisas assim, que impressionam muito. Uma das coisas que me chamou muito é a sua abordagem sobre essa condição grupo karma. Você faz de uma maneira desdramatizada, muita teática, muita aprovação, com muita leveza. Né? Então, eu queria comentar um pouco sobre isso, falar sobre o que tem comigo, como você lida com todas essas situações, lida com a questão com a família. Toda a sua história, a sua trajetória com o Sérgio, todo esse processo que depois quem não vai ler vai ver tudo, mas acho que é bom você dar uma bem rápida, assim, pensa alguma coisa que você acha importante falar.
Eu vejo assim que o processo das interpretações grupo-kármicas pesa muito na vida da pessoa. Fica muito pedante, fica muito desgastante. E eu nunca consegui viver com essa condição de conflitos, mesmo por menor que fosse. Então, desde muito cedo, eu lembro que eu sempre dava um jeito de resolver as questões, de intermediar, de fazer usar alguma técnica para sair daquela condição lá de birra, muitas vezes até no processo familiar, inventava, sentia uma criatividade que me ajudava, claro que o amparo permanece numa condição dessa, mas eu nunca deixei nada chegar assim a um ponto de que fosse muito difícil reverter a situação. Talvez essa condição faça com que fique mais leve isso aí tudo. E no processo assim, de trazer essa condição mais favorável, de buscar essa libertação interprisão kármica, é o meu temperamento. Porque eu considero assim, que eu tenho um nível de vaidade, eu gosto de estar bem, de me sentir bem. Aqui hoje, por exemplo, eu estou assim, nadando de braçada, porque é muita paparicação, né? Mas assim, gente, isso não me estraga o processo de que eu sei que tem situações mais sérias do que isso. Então, acho que essa leveza, essa condição favorável para fazer com que esses processos se resolvam, eles estão justamente aí. Porque não podia durar mais do que 24 horas uma intriga, uma briga, um desafeto, um processo assim. Eu dava um jeito, e até hoje eu sou assim. Eu vou buscar, eu vou ver o que está acontecendo. Eu uso muito técnicas de mental soma para desfazer esses nós, esses mal entendidos. E é por aí, Ana, né? Eu acho que no livro vocês vão entender melhor, porque eu deixo mais esmiuçado meu processo todo aí.
Já a gente colocou agora o programa, e eu acho que o Tony, ele está na internet, né? Não sei se ele já quer fazer uma pergunta para a gente. Não? Ana, quer? Então, por favor.
Na cadeira gira. Olha só, gestor, vem para a gente, então, agora, deixa eu fazer a pergunta que eu fiz para você. Deve ter, acho que uns 7 anos. Porque quando a gente teve a noção, pelo menos uns 5, 6, 7, sabe? Que era sobre a condição da sua autenticidade. Hoje, o livro já foi publicado, você pode voltar e fazer pergunta de novo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Pelo seguinte, e eu quero gerar constrangimento para você em relação a isso. Eu queria saber como você vê essa condição hoje. Porque como estamos falando agora sobre a situação do grupo carne, em várias pessoas, eu vejo gente, às vezes, que nem tem filhos, se enrola todo o processo de trabalho. Às vezes tem um filho, larga tudo, faz esse drama gigantesco, e aí o voluntariado também fica assim. Você tem 3 filhos, teve problema de saúde na família, com você, pessoal, né, comigo, um monte de coisa, você teve relacionamentos afetivos, encerrar e começar, e nunca teve problema em nada disso. Tem um crise todo, não comigo, que se relata aqui, qualquer pedrinho. Então, assim, está tudo certo. E eu estou dando uns exemplos, mas o prender é o modo de ser, o modo de conduzir, o seu temperamento, tudo isso. Para mim, Ana Luísa, eu tenho a hipótese de você estar assim, que não é, está assim, 1% dessa condição, mediante, porque tem só pelos fatos, estou puxando seu saco. É muita coisa que está acontecendo, a alma, todo o problema de saúde, tudo, e você vai lidando com um sobrepagamento, com um bom humor e com uma condição que não é muito comum, é raro. Então, agora, eu lembro direitinho dessa relatória, cheguei na cama aqui, né, que deixou o voluntariado lá acontecer e entrar nesse viés mais mental somático, né? Eu deveria começar a pesquisar, a trabalhar a questão das suas publicações. E é exatamente o que você está fazendo, está ajudando o pessoal a toda escrever, vender e resumir. Então, vou me repetir. Como que você vê hoje a questão da autoexperiência no seu convívio?
Pois é, Ana,
não,
já
me falou... O que você vê disso? É o que você pensa sobre, entendeu?
Não, eu não penso muito sobre isso, não. Eu vou fazendo as coisas. É o meu jeito de ser, entende? Mas eu sinto que realmente eu tenho facilidade, eu tenho muito aportes, e eu não sei, assim, quer dizer, eu sei de onde que vem, né? Porque eu não tenho, assim, muito processo para resolver.
Então, não tem autoassédio.
Não tem autoassédio. Então, essa condição toda me traz essa tranquilidade. E eu vejo isso com seriedade, eu considero isso muito sério. E eu penso assim também, porque eu já estou numa faixa etária que eu já estou pensando no meu processo, como é que vai ser, ou sem problemas, numa outra condição consciencial. Então, assim, essas questões todas me aliviam muito. Eu me sinto muito bem com isso. E eu vejo assim, bom, mas eu não preciso ficar aqui. Eu tenho que fazer as coisas, eu preciso de fazer. Então, eu sou muito executiva de... como é que se chama isso aí?
Operosidade.
Operosidade. Inclusive, tem um verbete que eu escrevo como assim, operosa, né? Então, eu vou fazendo, mas eu vejo essa diferença nitidamente para mim, que eu estou mudando de ego, e principalmente depois que eu lancei o livro, que eu escrevi o livro, que eu materializei, E é impressionante como ficou assim claro para mim essa condição de mudança de ego. Então, e eu considero essas assinaturas pensênicas, que são os nossos rastros que vão ficando aí, das caminhadas que a gente dá, dependendo do ego, porque eu já assumi muitos egos e já abri mão dele, eu não preciso mais daquele ego. Então, isso aí é muito bom para a gente, esse desapego. Eu acho que isso valoriza e isso também traz assim, essa condição séria de se pensar mais. Vamos ver o que vai dar. Então, eu não estou assim, com grandes expectativas.
Sim, não. Só que eu acho que bacana é esse que você tem que fazer.
Exatamente.
Nós temos uma pergunta online, internet, né? Do pessoal, acho que do YouTube, né?
Não. Na verdade, é uma pergunta do Tony, Tony Muscoff, a filha da Janete. Ele diz, quero parabenizar a mãe Aldora, consciência sempre ensinaste, e perguntar, já pensou no tema do próximo livro?
Você vai ficar muito feliz, Tony. Eu já pensei sim. Já pensei.
Conta pra gente.
Eu acho que não vou contar aqui. Depois eu falo pro Tony. Tá bom? Mas vocês verão. Me deem um tempo assim, mas. E, aliás, essa é uma coisa, só até conversei com algumas pessoas, com a professora Amado. É impressionante, eu estou aqui olhando o livro, vendo algumas anotações, algumas, e me vêm ideias para fazer outros livros. O próprio povo lá, a equipe da Epígrafe também, a Gisele, né, já havia falado, então agora vem o próximo, vem o próximo. E tem aquela questão lá com o professor Walter, que ele também sempre falava para mim. Cadê o livro? Aí um dia eu fui cair na besteira de dizer, professor, eu já estou assim com uma faixa etária que não dá mais para fazer livro, está muito tarde. Você vai para os quintos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, fazer o quê diante dessa realidade? E é verdade, isso é verdade. Então é isso aí, meu filho. Muito bom saber que você está por aí. Eu sou muito grata a vocês. A você, que me deu muita inspiração também. E isso aí faz parte da minha vida, né? Dessa vida. E quem sabe de outras também, né? Já foram. Então, obrigada pela sua pergunta, pela sua presença. E tudo de bom para vocês aí do outro lado, do outro continente.
Tem pergunta da Valdeia?
Janete. Eduardo.
Sim, Eduardo, estou te vendo.
Primeiro, eu queria te dar os parabéns por mim ter na minha esponja, das boas-vindas na minha esponja.
Já recebi essas boas-vindas de vocês lá no grupo.
Mas eu peguei o seu livro agora aqui e eu li umas 8 páginas consecutivas agora sobre a questão lá do velório.
Sobre o quê?
Do velório do cérebro.
Ah, sim.
E muitas pessoas, a gente conhece essa história, assim, quando aconteceu, né? A gente se conhece há mais de 20 anos, parece, mas há mais de 20 anos. E quando essa história rolou, a questão mental, o cérebro aparecia e tal, aquilo para nós era, para mim, foi uma coisa que até hoje eu não consigo imaginar, por exemplo, na minha família. A maneira como vocês lidaram com aquela situação, com aquela condição. E a maneira como vocês lidaram parece, assim, uma situação que é aplicável e replicável a qualquer situação. Então, se vocês passaram por uma situação daquela e lidaram daquela maneira, eu acho que, assim, as histórias que eu vi aqui, que você falou da projeção do Tony, e o que o Charles falou, né, que era uma situação fantástica. Isso, esses detalhes eu não tinha. Eu fiquei extremamente curioso para ver agora detalhes dessa história que a gente não tinha. E você colocou no livro, achei muito legal. Você pode falar um pouco sobre isso? E o que você pode ensinar às pessoas, para a gente esclarecimento, sobre uma coisa que é, que a gente repete igual papagaio na conscienciologia, que é a brevidade da vida. Esse som aqui é só um veículo, blá, 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 mas o desapego afetivo, a maturidade emocional de lidar com a situação, aquela da perda da pessoa que você ama, e, enfim, você não vai mais ver aquela pessoa nessa vida. Você pode falar um pouco sobre isso e ajudar as pessoas a entender, nos ajudar a entender um pouco mais?
Concordo que a gente muda. A gente muda muito. A gente recicla. A gente entende. Então, eu sempre costumo me perguntar qual o percentual do paradigma consciencial que eu vivencio. Eu já consigo compreender algumas coisas que eu não compreendia antes? Então, isso está dentro dessa condição aí da consciência superaprendente, é querer entender certas coisas. Então, eu tenho assim muito claro na minha cabeça, aqueles dias todos que o Sérgio esteve internado, e que nós, com muita racionalidade, principalmente o Tony, foi que trabalhou mais dentro desse aspecto, fazendo um relatório diário, eu também ajudava com algumas informações, com algumas escritas, mas estava rolando lá o processo lá dele na UTI, na questão toda lá, mas a vida continuava. Eu tinha que ir para casa, os filhos precisavam ir para a escola, o Charles fez autoescola nesse período. Então, assim, esta condição de diluir mais, desdramatizar o processo, isso não quer dizer nada, não quer dizer que não possa alguma que não existisse um grande afeto, uma grande tristeza do que estava ocorrendo. Mas chega ao ponto que pelo fato da gente agir, a gente fazer alguma coisa em momentos como estes, por exemplo, escrever sobre os momentos, ali era a hora certa de escrever, porque era toda a energia, todas as informações, era a equipe médica dando as informações, as pessoas conversando com a gente. Então, aquele momento ali é que era o momento ideal para se fazer. E eu aprendi, não digo que eu aprendi 100%, mas a gente não pode ser, eu não posso ser mais perfeccionista, de querer que tudo esteja dentro de uma condição ideal para eu poder começar a escrever um livro, a fazer algumas anotações, a entender os processos da minha multidimensionalidade, multiexistencialidade, porque eu fui entender um pouco mais sobre a questão da realidade consciencial. Eu não conhecia a conscienciologia, a projeciologia, nada disso. Eu tive uma projeção retrocognitiva conjunta com o Sérgio. Está no livro aí, vocês vão ver. Então, isso aí, depois eu fui decifrar essa condição toda. Hoje eu estou decifrando ainda, eu olhando, eu assistindo vocês fazendo perguntas, eu consigo juntar um pouco desse quebra-cabeça. Isso não termina nunca. Então, quando a gente assume uma condição que é séria, que é a nossa realidade consciencial, a gente consegue fazer as coisas. Eu acredito, eu imagino, eu não tenho muitas, não tenho projeções retrocognitivas com frequência, mas é claro que eu já tive algum ganho, alguma vivência anterior, porque senão eu não teria essa tranquilidade que eu tenho hoje para lidar com tudo isso. Que eu lido hoje, que eu lidei. Quando eu vejo as situações que estão ocorrendo, eu lembro, logo em seguida, o Sérgio dessomou em outubro, a minha mãe dessomou em dezembro do mesmo ano. Então, meus irmãos estavam todos muito chorosos, sofrendo muito. Eu pude ajudá-los. Alguém tem que ajudar, não é? Alguém tem que fazer alguma coisa nesses momentos. Então, eu vejo assim que a questão é fazer. 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 Claro, quanto mais lucidez, melhor. Mas não deixe para depois. Porque depois é depois. Dá para fazer ainda. Mas se eu puder fazer agora, eu faço. Então, assim, hoje eu estou aqui pela primeira vez, sentada aqui com os meus amigos, com essa plateia linda que eu estou vendo aqui agora, amigos de longa data, né? O Eduardo acabou de dizer aí, uns 20 anos. Então, isso aí é de um valor inestimável. E a gente tem que dar um jeito nisso. Vai deixar passar tudo em branco? É uma pena.
A gente está saindo agora do curso por imersão na escrita, na atividade do mesmo. E a gente estava lá debatendo uma série de questões. E quando eu venho para cá e te vejo ali, eu fico pensando o que mais, o que a gente pode fazer para encorajar mais as pessoas para escreverem as suas obras. Eu tive uma experiência uma vez, Janete, em uma das eleições, que uma pessoa, uma senhora também, não que você seja uma senhora, você é uma mãe mas uma senhora foi falar sobre a experiência de vida dela e aquilo foi extremamente marcante. Assim. A vida se transformando numa obra. Você pode, para mim, encerrar essa primeira pergunta, você pode falar um pouco sobre isso, porque o seu livro é um exemplo cheio de energias e traz isso muito forte, que é a questão da vida virando uma obra.
Você sabe, Eduardo, que o mais chato, assim, o mais vexaminoso para eu te responder o que você me perguntou é que não faz muito tempo que eu descobri isso, que eu tenho valor, que eu já fiz muitas coisas boas, que eu tenho um temperamento bom, que eu sou assistencial. Porque as pessoas, elas confundem a realidade com o processo de vitimização, dificuldades. Eu sei, eu tenho colegas aqui, eu estou vendo a Sandra, e a Sandra me incentivou muito a escrever. A professora Mala, a professora Ana Luísa, e as pessoas diziam assim para mim, olha, eu sou parador, mas daqui a pouco já vou estar cansado com você, porque eles estão te dizendo, estão te dando exemplos, estão te mostrando o caminho das pedras, você está vendo que você pode fazer isso, e eu nada, lá, não, mas eu preciso de estudar mais, eu preciso de ter uma faculdade, eu preciso de fazer de ter um título acadêmico, nada contra isso, eu até fiz, eu tenho pedagogia, e me ajudou muito essa experiência acadêmica, mas a gente espera muito tempo, a vida é muito curta. E eu tenho certeza, vocês também não vão me fazer mentir, que vocês aqui todos têm uma história linda para contar. Então, assim, busquem isso aí dentro de vocês. Façam, eu acho que é o que a gente poderia dizer para as pessoas que querem escrever um livro. Agora, tem diferença em dizer assim, eu preciso escrever o meu livro. Eu não posso sair dessa vida sem escrever. Porque a pessoa dizia assim, eu quero escrever o meu livro. Eu quero. Quando eu fiz isso, para mim mudou muita coisa. E eu tenho dentro dos meus agradecimentos aqui também no livro, que eu, se der tempo, eu vou citar o nome das pessoas. Eu acho que eu vi a Flávia, e ela está aí, Flávia, não sei se está por aqui. Está lá, ó. Ó, a Flávia me deu uma força, porque eu tinha muitas anotações. Era uma bagunça aquelas minhas anotações, mas eu tinha, eu estava lá, eu anotava muito. Ela me ajudou a fazer essa primeira organização nessas anotações. E aí, às vezes, as pessoas anotam, guardam lá numa gaveta, não valorizam aquilo. A vida, ela é cheia de estímulos, o dia inteiro, 24 horas, é o celular. Então, assim, é muito estímulo dispersivo. Eu aprendi muito fazendo as coisas, mas aprendi também um pouco mais agora com a racionalidade, né? Então, eu quero ver se agora os próximos, que eu escreva, não me dê tanto trabalho, que eu passe com mais rapidez, porque eu já aprendi algumas coisas depois disso. Não sei se eu ajudei, Eduardo.
Nós temos outra pergunta da Tatré.
Oi, a Lilian.
Isso, Janete. Quando você falou sobre a questão do som, depois da situação, me veio uma experiência que eu tive com você, que foi um grande aprendizado. Assim, a gente vê a leveza como você trata assuntos muito sérios, muito sérios. Eu me lembro quando minha mãe me assumou, você chegou perto de mim e me falou tantas coisas que naquele momento eu estava abalada, né? E você falou com eles tão sério, de forma tão leve, tão tranquila, tão segura. E isso foi uma grande lição para mim, naquele momento. Então eu vejo assim, que quando você fala que você vai fazer umas coisas do seu jeito, do seu modo, e é verdade mesmo. Tem quem passou por uma situação muito, muito grande, que ter oportunidade de você estar naquele momento, sabe? O exemplo que é você, com a leveza, com a clareza, com a simplicidade, com a sinceridade e, principalmente, com a tarde. Porque não é comum, não é fácil, não é uma coisa simples você fazer um esclarecimento para uma pessoa que tem uma grande perda. Então, você foi muito assertiva, você foi pontual e você ajudou demais. Eu sou muito grata a você pelo seu jeito de viver, foi uma lição para mim, um aprendizado. E essa condição que você fala aqui também é muito bacana nesse sentido. Eu acho que você esteja e você é exemplo para muita gente nesse momento. Então, na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento. Tá bom?
Mas, obrigada.
Enquanto a gente passa o microfone para o pessoal que está em pé, gente, tem espaço aqui na frente da brincadeira aqui, fiquem à vontade. É, uma dúvida que eu fiquei, dentro que a gente já debateu aqui, você comentou sobre os amparadores, né, te ajudando no processo da escrita. Você consegue contar para a gente como é que foram os bastidores extrafísicos do livro? É, o que aconteceu de sincronicidade, de parafenômenos? Enfim, o que você pode trazer para a gente que foi importante durante a escrita?
É, esse é outro aspecto muito bacana da escrita do livro. Eu lembro de uma situação que até já veio aqui à tona esse assunto, sobre as interprisões do cara. Eu tive uma projeção com a minha sogra, durante a escrita do livro, em que a gente, acho que resolvemos todos os nossos desafetos. Olha só. Só essa função aí, bastidor de um livro, já valeu a pena a escrita do livro, entendeu? Então, assim, eu tinha muitas ideias quando eu estava fazendo TENEPS. E aí eu terminava, porque eu tenho o hábito, sempre tivemos esse hábito, tudo na cabeceira, no livro Criado Novo, a gente tem uma caderneta e papel, isso era um hábito do Sérgio, ele tinha isso aí. E eu continuo tendo, porque ele é muito útil. Aí eu já escrevia ali algumas coisas. Se eram mais coisas, eu ia até o escritório e anotava. Então, assim, as ideias vêm, elas fluem com mais facilidade. Agora, tem que insistir de vez em quando. Não pode esmorecer. Então, essa condição da persistência, sabe, Eduardo, aí para as pessoas que querem realmente escrever, ela precisa de acontecer. A gente precisa de ter essa persistência. E eu sou uma pessoa persistente, eu sei que eu sou. Não é só no processo do livro, mas até o Alberto brinca comigo, às vezes, você quando inventa uma coisa, quando você quer, você vai, você faz. Mas não que eu vá atropelando todo mundo, mas eu vejo que tem um timing, é o timing dos amparadores. Como eu dei muita aula, a gente aprende uma porção de macetes, a paradidática, né, a parapedagogia, as técnicas de ensinar. Então, isso aí ajuda muito a gente. Então, é outra coisa assim, que faz uma grande diferença, é a docência, a itinerância, o processo todo, o voluntariado. Então, manter esse contato contínuo, por exemplo, esses 33 anos de voluntariado que eu tenho, eu não me interrompia, não sei quando eu fiz uma cirurgia, quando eu tive que parar uns dias, no máximo um mês eu parei quando o Sérgio me somou. Então, assim, são situações assim, que isso ajuda muito a dar esse continuismo às situações que a gente busca. Então, assim, vai ter, eu acho que vai depender de cada um, mas vocês vão se surpreender com os bastidores da escrita de um livro.
Temos agora uma pergunta da plateia.
Alô. Então, Janete, queria dar os parabéns. Estou muito feliz de estar aqui vendo você, apresentando sua obra, né? A primeira, né, de outras, né? E eu queria dizer que a gente, você faz parte da minha família consciencial, né?
Eu sei,
que Sandra. A gente fala de muito de família, né, nuclear e tal, e você realmente faz parte da minha família. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, na página 77, você tem um item do bem-estar. E você fala muito do bem-estar, né? Eu vejo muito você, assim, com essa sua autenticidade, né? Até uma brincadeira com o Tony, né? O Tony escreveu um livro sobre autenticidade.
É.
E eu vejo autenticidade em você o tempo todo. Ele deve ter tido alguma inspiração ali, né, para escrever o livro. E aí eu queria que você falasse, você fala aqui assim, né? A docência conscienciológica permite unir o trabalho, aulas, o lazer, o turismo e a motivação, interassistência. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência toda, né? Para nós, você é uma professora também, assim, de referência, né? Para nós, dentro da conscienciologia. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. E os motivadores, né? Por exemplo, eu vi que você tem também ali, você tinha medo de ir para a docência, mas você foi, né? E a gente às vezes encontra pessoas, assim, que já estão até numa certa idade, que falam, não, isso não é mais para mim, né? Já passou o tempo. Então eu queria que você falasse um pouco também. Da mesma forma que tem a pessoa que fala do livro, né? Tem a pessoa que fala da docência.
Então, deixa eu contextualizar para você aqui agora, aqui e agora. Você acha que eu não senti um pouco de, não desconforto, isso eu nunca senti, mas um pouco assim, quando eu cheguei aqui hoje, com a plateia toda, para falar com vocês, se você imaginasse o bem-estar que eu estou aqui agora, falando com vocês todos aqui, vendo aqui vocês, estando presente nessa condição ímpar, para mim é ímpar. Então, esse momento, ele é inesquecível. Então, não interessa o que tem além disso, ou entre linhas em relação a essa condição. Então, assim, eu sempre soube tirar um proveito positivo de qualquer coisa. Se eu vou arrumar uma gaveta, eu me sinto bem arrumando aquela gaveta, porque ela vai ficar organizada e eu gosto muito das coisas organizadas. Se eu vou escrever um artigo, eu tenho que passar por um gargalo num tema do artigo que está me dando um pouco de esmorecimento, eu estou assim, achando muito difícil, mas eu sento lá, eu vejo, daqui a pouco, pum, destrava a situação. Aquilo dá um bem-estar inexplicável muitas vezes. Eu lembro, assim, eu estou lembrando de algumas coisas, estou te falando aqui. Eu lembro, por exemplo, da minha infância, morando num lugarejo. Frio pra caramba, que nevava, ficava tudo branquinho, a cerquinha de xaxim, não sei se vocês conhecem aqui xaxim, ficava branquinho aquilo ali, eu com meus 11 anos, 10, 11 anos. Eu coloco aí no livro algumas coisas aí dessa época. Eu me lembro desse bem-estar. Eu lembro de eu estar assim perto do meu pai, um fogão com a chama vermelha para esquentar aquele ambiente ali familiar, porque era muito frio. Eu lembro dessas coisas boas. Isso aí faz parte da minha vida. Então, eu não desmereço nada que seja, que tenha uma possibilidade de ser bom, de eu estar bem, de eu me sentir bem. Não sei se você entende assim, aonde eu quero chegar. Então, aqui, por exemplo, deu tudo certo, vocês devem entender que para montar um evento assim, dá um bocado de trabalho, né? Tem uma série de coisas, desde o início do livro, depois todo o processo aí, os detalhes, a equipe que me ajudou aqui tudo, que eu sinto que essa equipe está feliz em me ajudar. Então, essa oportunidade que eu tenho de me sentir bem, eu quero oferecer para as outras pessoas. Então, quando eu descobri isso, ao escrever esse livro, ao estar falando isso aqui agora, como que a gente não vai colocar isso aí ao dispor de mais pessoas? Não tem tamanho um egoísmo se eu não fizesse isso. Então, isso aí me dá muito poder, de um poder bom, né? De poder fazer essas coisas, de ser assim. E está vendo aqui o resultado disso. Então, aí eu vejo na minha família, com meus amigos, na minha itinerância, no meu voluntariado, no trabalho. Então, tudo isso aí me dá assim, muita alegria, muito bem-estar explícito. Tem um verbete para escrever sobre isso, bem-estar explícito.
E uma outra curiosidade, você que é professora itinerante, você pretende fazer itinerante com esse livro?
Se for preciso, eu não vou declinar, não. Já recebi vários convites aqui de entrevistas, de alguns trabalhos aí de rádio, de TV. Então, vamos adiante, a gente está ali para isso.
Obrigada.
Obrigada a você, Zé. Obrigada pela sua pergunta.
Janet Lee, os 33 anos de voluntário que você tem são 33 do nosso reencontro, amizade e laços de todos os tipos, né? Nós não, só laços. Mas eu percebo, Janet, assim, é que eu acompanho a sua trajetória desde o início, assim, né? Do nosso trabalho aqui em Porto Alegre. E a gente vê assim, olhando para você naquela época, eu via isso que está acontecendo agora. Então, por isso que eu aceitei. Escravo, parafuso, tudo que eu falei, você pode entender muito mais. E eu acho que o Arco Cega, assim, com uma estreia muito grande, como você saiu daquela condição em que você não se via entrando numa sala de aula para dar uma aula. Não era uma coisa de menos uma vida, achar, puxa, eu não dou conta, tá? E você chegar hoje ao nível que você está, nessa trajetória, e você ter transformado isso numa qualidade que é sua, a anticompetitividade. Você não compete com ninguém, só com você. Então, eu penso que essa saúde que você mostra, consciencial, ela tem muito disso. Primeiro, que você flui assim, sem nenhum artifício. É igualzinho quando eu te encontrei, só que muito melhor agora. Mas isso tudo já estava lá, já existia tudo isso que está acontecendo agora. Só que você ainda não via, não é? Precisava do tempo para te mostrar isso. Então, eu vejo, Janete, que nos processos que até tem no livro, com toda a felicidade, nós vivemos um momento, às vezes, de semi-dispersidade. Passamos um período sem uma processo, depois tem algum pedaço, alguma expansão, e você depois, né, nasce dali para um novo patamar. Então, eu vejo muito essa relação sua da anticompetitividade, da simplicidade, da forma autêntica com que você se manifesta, sempre igual, esses anos todos, né? Não teve uma alteração nessa essência. Ela é a mesma que está aí. É a mesma que está no livro. Então, eu não poderia deixar de reconhecer isso e passar essa qualidade que eu considero da extrema inteligência evolutiva. Você tem uma inteligência evolutiva inata e ela vem transcorrendo ao longo desse tempo todo aí, dando lição para todo mundo. Lição para todo mundo, o tempo todo. Então, esse professorado seu não é da matéria conscienciológica que a gente estudou. Ela é muito mais da interconsciencialidade que você tem para mostrar. Então, é bom a gente assim, fazer isso. Eu, como você, eu como irmã mais velha, tenho todo o direito de falar isso para você, porque a gente é culpante, né? Então, viver esse momento agora com você me traz uma grande satisfação.
Muito bom. E eu consigo me ver nessa condição anterior. É muito interessante isso. Então, a gente conseguir se ver desabrochando, vamos falar assim, do ponto de vista consciencial. Te dá uma segurança, dá uma tranquilidade, dá um status consciencial fora de série. Então, é um desperdício se eu não tivesse alguém que me desse o tal do banho de loja, né, Malo? Eu recebi um banho de loja. O Malo dizia assim, a Malo vai te dar um banho de loja. E realmente ela fez isso. E eu estou aqui hoje grata não só com a Malu, mas todos vocês que estão por aqui hoje, que estão aqui me ouvindo. Eu percebo essa conexão, essa relação que a gente tem. Então, não dá para fugir dessa realidade. Isso aí faz bem para a gente, e se faz bem para mim, eu vou estar fazendo bem para todos que convivem comigo, que interagem comigo. Tem uma lógica danada isso aí. É responsabilidade. Não pensa que é só paparicação, não. Não é, não. Isso é responsabilidade. Então, se eu não fizer, quem vai se lascar, né? Sou eu. Porque eu estou sabendo disso, eu sei dessa realidade. Mas é bom a gente ter essa convicção e saber que a gente tem essa condição. Que o máximo que a gente pode acontecer com a gente quer somar, morrer. Mas isso não acontece, né? A consciência é imorrível, como a gente costumava de falar nas aulas lá do CIP. Então, gente, ninguém vai morrer de assumir as suas responsabilidades perante o que nós podemos fazer diante de tanta tragédia. Por exemplo, a questão do bem-estar que a Sandra perguntou. Tantas pessoas sofrendo, né? Inclusive a nossa turma aqui, que muitas vezes está sentada num pote de ouro, mas não sabe lidar com as adversidades. Então, a gente aprender a lidar com as adversidades ajuda demais. Então, vamos lá. Se puder fazer alguma coisa, a gente vai fazer. Obrigada, Mauro.
Acho que a Reinaldo está fazendo uma pergunta e tem uma pergunta online também.
Não.
A Neve,
nossa história.
A história é boa, Reinaldo.
É boa, todos, né? A Janete pegou no microfone em pleno verão e divulgando uma palestra pública, trazendo pessoas de vários países, enchendo uma sala com mais de 100 pessoas. Eu achava o máximo. Mas eu tenho uma pergunta. A gente cresce a partir das crises. Tu tens algum exemplo para colocar para nós de como que a gente consegue crescer a partir de uma crise, que eu sei que tu passaste por várias?
Eu tenho sim, são várias, mas eu vou citar só uma aqui, tá? É a questão, por exemplo, da Vessoma no Sérgio. Paradoxalmente, eu dei um salto no meu processo evolutivo. Então, até ficou assim meio chato, né? Nossa, mas assim, o marido dela morreu e ela melhorou, né? Assim, que é isso, né? Que situação é essa? É estranho estar falando uma situação assim. Mas, porque muitas vezes, tem até historinha sobre isso, né? Tem que mandar a vaquinha aí para o brejo, né? Como tem aquela, para a gente poder fazer alguma coisa. Então, eu me vi assim muito... que tinham pessoas que resolviam por mim, que eu não precisava fazer, que tinham pessoas mais competentes, que eu não precisava aprender aquilo ali mais, eu poderia, então, ter um outro estilo de vida. Eu fui compreendendo que não era assim, que era eu que tinha que fazer, eu que tinha que mudar a minha vida e sair de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, e depois ir do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, depois ir lá para o campus, Saquarema, largar tudo aqui para lá, né, Gabriel, onde nós nos conhecemos lá, foi muito legal. Então, assim, Reinalda, inclusive tem aí os artigos, não existe aprendizado, reciclagem, reinvenção, revitalização desse consensual sem crises. O que a gente tem que saber é administrar essas crises. A gente fala muito sobre isso, mas não fala, a gente vivencia nos ECPs. Então, a gente vive isso aí. Eu falo assim, que eu saí do ECP1, mas o ECP1 não saiu de mim. Então, a minha vida é no ECP1, o tempo todo. Então, essa condição toda da gente assumir essa nossa... realidade, a nossa vida, situações boas, situações que não são tão boas, faz parte da vida. E é dessa forma que a gente vai encontrando pelo caminho, que a gente tem que dar um tchau, ou então vem para cá que nós vamos juntos. É mais ou menos por aí, né, Reinalda? Você me ajudou muito. Muito, muito. Você é uma das minhas credoras também, né?
Igualmente.
Eu peguei o período lá de itinerância. Muito bom.
Janete, temos uns comentários aqui do pessoal que está acompanhando lá online.
É, tem muitas pessoas parabenizando a Janete pelo YouTube, falando que ela foi a primeira professora de Conscienciologia, mas tem dois que são importantes aqui registrar, que um deles fala assim, parabéns mãe, estou muito feliz por você, do Charles Muscoff.
Oh, meu filho!
E o outro, né, como já falou uma irmã consciencial, agora a gente tem aqui uma irmã de leite. Né? Parabéns, minha querida irmã de leite. Muito feliz, muito lindo o teu processo, da Marta Oliveira.
Ok, obrigado. Muito obrigada por vocês estarem aí ouvindo. Para mim, é muito sério isso. Que são histórias que eu conto no livro e elas estão aqui. Vocês, né, estão aqui, as pessoas... tirando proveito também desse momento aqui tão rico. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada pela participação.
Olá, Janete.
Olá.
Muitos parabéns pelo livro. Fico muito feliz de ter em mãos essa obra. E a gente se conhece faz tempo, né? Eu posso atestar. E a casa era grande, de fato, e dava muito trabalho.
E tinha os filhos dos amigos também, que também não foram. Eu lembro disso. Eu lembro.
E tem um capítulo aqui, em particular, que você fala dos erros, né, da mudança de erros. E a gente, e aí eu posso atestar também isso, né, o quanto que houve essa mudança de vários erros. Então, eu lembro que quando eu cheguei para a voluntariada, não existia ainda a sede, né, como você coloca aqui, ainda era...
O IB,
mas ainda era no...
Era em Cubas, era um material que a gente carregava, né, de um lado para o outro.
Era a Abel ainda, a coordenadora dela. Isso. Mas, enfim, na época, eu te chamava de supermãe em função dos erros que você tinha de esposa, dona de casa, mãe... Tinha que cuidar das coisas. Mas algumas características sempre estavam presentes, desde aquela época. A operosidade, que já foi citada aqui, a capacidade de ação, de construção de coisas, então você sempre fazia muita coisa. Deixava para a Janete, ela resolvia. Botava qualquer coisa na mão da Janete, ela resolvia. E uma das coisas que chamou sempre a atenção de todos foi justamente essa capacidade de superação, de enfrentamento e superação. Onde outras pessoas viam dificuldades, você via uma oportunidade, ia lá e fazia. E uma das coisas que chama atenção, eu acho que esse livro, a gente diz que Melhor Tales é um exemplo, esse livro é uma das melhores tales que você já fez e faz, e serve de exemplo para todo mundo, como que você faz, outras características que você possui, que pode contar para a gente, que você utiliza para enfrentar tantas coisas, superar tantas coisas, mudar, fazer as reciclagens de uma forma tão habilidosa como você possui essa característica. O que você possui, o que você tem, assim, pode contar para a gente que traz isso, que tem especial em você.
Isso aí está nas entrelinhas, além de... especificamente está assim, literalmente escrito, mas uma coisa que eu vejo, Marcelo, eu sou muito organizada. Eu tenho assim, não é aquela organização doentia, veja bem, não é isso. Às vezes eu estou com o meu escritório lá, que é uma bagunça, mas ele está organizado para mim. Então, essa questão do planejamento, da organização, de fazer a profilaxia, de pensar antes, de saber o dia seguinte, o que, que eu vou fazer. Isso aí me valeu muito até hoje. E aí eu fui buscando, fui conseguindo aportes para melhorar mais isso. Hoje há bastante tempo, né, eu já tenho o meu escritório pessoal. O Alberto tem o dele, eu tenho o meu. Então, isso é uma conquista da gente. Isso. Então, essas condições, essas possibilidades nos trazem condições de otimizar mais tudo. Fica tudo mais fácil de fazer. A gente não perde tanta energia em situações que não precisa mais. Você já tem ideia, você já sabe onde que você vai investir mais, o que, que vai acontecer, você já faz um... Então, isso aí tem um planejamento antecipado. Isso é um dos trafores que eu vejo em mim, que é essa auto-organização. E a outra situação é a disponibilidade, a autodisponibilidade. Então, eu estou disponível. Se eu puder fazer, eu faço. Agora, se eu não puder, eu digo não, tudo bem. Se a pessoa não gostar, eu também não fico chateada. Então, esse temperamento me ajuda muito também. Eu tenho esse temperamento de não me chatear muito com as coisas. Eu tinha uma época que eu não chateava porque eu era muito ingênua. Eu agora já mudei um pouco, não tenho mais tanto essa ingenuidade que é trafarista. Hoje, esse trafar não existe assim, como de uns tempos atrás, que as pessoas poderiam estar rindo da minha cara, mas eu não entendia, eu era ingênua, então, para mim, estava tudo bem. Boboca, né? Então, assim, o que eu vejo? Talvez isso fosse até um salvaguarda, alguma coisa nesse sentido, para não gerar interprisão, mas hoje eu entendo isso aí e eu trabalho dentro dessa situação, dessa limitação. E eu estou aprendendo cada vez mais a lidar com isso. Com as minhas limitações, mas também com as minhas possibilidades. E com os meus erros. Porque as pessoas não querem errar, elas têm medo de errar. O erro faz parte do processo. Como que eu não vou errar? Se eu não errar, eu não faço nada. Então, essa condição toda, isso eu aprendi. Isso é muito bom, a gente ter essa segurança de... Eu fico aqui, me dá uma tosse, qualquer coisa aí que eu posso desligar. Não, eu não vou gastar energia com isso. Então, essa situação, a gente vai tirando de dentro e vai otimizando tudo.
Seguindo na provocação que o Tony fez para você, perguntando sobre o seu próximo livro, a provocação que a Ana Luísa fez para você sobre a sua condição, aí, reflexão sobre a especificidade. Aí a minha provocação é sobre o seu próximo ego. Qual é o próximo ego que você vai enfrentar, resolver a sua vida?
Olha, eu não gasto assim, muita energia com isso, não. Porque, assim, eu tenho que curtir bastante ainda, fazer tudo que eu posso, esgotar essa questão do ego autoral. E ainda vai sair mais livros, né? Então... Isso aí vai ter. Vou ficar um bom tempo aí com esse ego, né? E assim já não tem tanto tempo para tantos egos, mas... Eu acho assim que não... vou te deixar sem essa resposta. Não sei. Pode ser descobrir mais amizades raríssimas, por exemplo. Isso aí é uma situação que dá muito prazer para a gente, muito bem. Então, essa condição toda, ela é muito gratificante a gente saber que pode contar com essas possibilidades. Agora, por exemplo, ego aí da intrafisicalidade, alguns deles eu não vou perder nunca, né? Meu ego de mãe, por exemplo, eu vou continuar. Eu já não sou mais aquela mãezona, eu aprendi a lidar com essas situações. Não foi fácil, Marcelo, não foi, eu não posso dizer que... Mas eu não vou ficar aqui agora gastando energia com isso. Eu conto algumas coisas aí no livro, mas assim, já passou. Então agora são egos novos, novos empreendimentos. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos aguardar os próximos capítulos.
Gente, parabéns pelo livro. Eu pensei, será que eu falo, não falo, né? Mas eu avaliei, não, sou parte um pouquinho dessa história, né? Que convivi lá com a Janete, com os filhos dela, né? Na época.
Certeza, Tereza.
É, também estou representando aqui a Mana, né? Eu estava junto naquele momento.
A minha família é grande.
É. E para quem não sabe, né? Eu estive lá com o Sérgio, né? Naquela, no hospital. Não sei se tu lembra daquele dia, né, que me deixou lá com ele, a gente ficou conversando. Conversou bastante, ele pede, né? Então, eu sinto parte dessa, um pouquinho dessa história, né? E foi o último momento que eu estive com ele, né? Então, eu lembro muito bem, lembro essa parte da dessomatologia, e entendo que eu tento lembrar daqueles momentos lá, né? Em Porto Alegre, daquele processo. E daí a minha pergunta vai em cima dessa questão que você traz assim, né, no seu histórico, a questão da pessoa, né? Você assiste com as pessoas. Poderia você ter alguma coisa a ver com o seu próximo livro, a respeito de pessoa?
Não pensei nisso, não. Não pensei.
E você considera assim, esse poder ser um público assistencial seu?
Sim, com certeza, né? Porque as pessoas ainda gastam muita energia com a pessoa. E não posso dizer que está errado, é o momento delas, mas eu já não vejo isso aí, não tenho mais essa. Quer dizer, eu para mim, eu sempre seria, por exemplo, a pessoa de um filho, eu não tenho essa experiência, entendeu? Mas assim, o que eu posso te dizer hoje aqui, com tranquilidade, e principalmente diretamente em relação à pessoa do Sérgio. Foram muitos ganhos evolutivos. Ele me proporcionou isso. Muitos, não foram poucos. Muito aprendizado, muita experiência, muita decisão, muita compreensão em relação a essa condição aí da Vessoma. Então, assim, isso aí foi. Eu sou muito grata ao Sérgio. É uma consciência que eu vou ser eternamente grato pelo processo todo que ele me proporcionou, inclusive da vida e também depois as consequências da pessoa dele. Então, isso aí é muito favorável. Assim pudesse, né, as dessomas aí das pessoas ajudarem tanto, né, dentro de um contexto desse que é tão paradoxal isso aí, mas se isso aí ocorresse, seria muito, muito positivo.
Assim, ó, eu também vi na última questão da tua sogra, né?
Sim.
E a forma como você lidou, isso que eu estou comentando, a gente prestar atenção nesse sentido, né? E a tua facilidade, a utilização de todas essas pessoas, quando os pacientes, quando eles somam e assistência que você dá à família. Então, nesse sentido que eu queria se reafirmar.
É, e eu perdi também parentes, uma irmã que somou com Covid. Então, isso aí assim, foi triste para mim, foi muito triste. Uma despedida assim, tão abrupta, sobrinho, mas tem que lidar com essas situações. Mesmo assim, eu não deixei de escrever o livro, eu continuei fazendo meu trabalho, minhas atividades, tudo continuava. E fazer da melhor forma que a gente pode fazer para ajudá-los, durante, depois, por isso que a gente... Tem assim esses aportes da TEDx, da escrita, da docência, do estilo de vida. Eu assumi um estilo de vida desde que eu conheci a Conscienciologia. E esse estilo de vida que eu assumi tem me dado esses resultados positivos, principalmente o bem-estar explícito. Porque eu lembro muito bem que antes era tudo meio assim, que não era muito organizado, planejado em Porto Alegre. Mas depois aquilo ali foi se tornando um estilo de vida. É uma condição, uma escolha, né?
Gratidão pelo seu vitalismo.
Obrigada.
Bom, gente, o seu Hilda, né? Aproveitando isso que a Preferência está falando, ele, apesar de aqui no final da auto-sexologia como especialidade principal, né? Mas ele tangencia, se aplica a várias especialidades da
psicologia.
Eu registrei aqui algumas, por exemplo, como a questão da cronicologia, a questão da dessomatologia, que você tem lá, né? Você tem um relato histórico que precisava ser registrado, que já faz parte da
comunidade.
Da comunidade, essa história precisava ser registrada. Perfeitamente, aproveitando o que você disse da época. Eu achei fantástico isso, porque a coisa
Eu não queria como resgatar isso aí.
Né? Uma coisa é você deixar passar o tempo, depois a gente registrar, vocês estão tudo em cima do lance, como sugestão do próprio Sérgio. Então, isso realmente precisava, esse registro histórico precisava ser feito, isso vai ajudar muita gente, vai assistir muita gente. A questão também da conscienciometrologia, que você fala, essa questão dos grupos do verbo, né? Isso aí é muito bacana, a maneira que você construiu. E tem aqui 12 passagens muito claras, né, de como que você a Janete antes, depois, em várias áreas. Né? Então, isso para quem estiver estudando, né, conscienciometria e essa questão também da mudança que é. Agora tem uma coisa também que me chama muito a atenção, que é o seu livro, ele é um. Tem uma frase que a gente colocou lá na epígrafe, que o professor Waldo fala que a epígrafe é uma espécie de farmácia, né? Porque o livro é um medicamento. Esse seu livro, na minha opinião, ele é antidepressivo. Isso aqui é uma da OMS. Da consciência-terapia pode tranquilamente receitar, descrever como antidepressivo. É muito interessante.
Muito boa, eu não tinha pensado nisso aí, mas você fez eu lembrar das aulas de CP1, que a gente falava assim, em remédio para todos os males, né, ou para muitos males. E eu fico feliz com essa interpretação, essa observação que você fez aí. Eu concordo com você. Eu acho que realmente, em momento algum, eu me vitimizo no livro e eu mostro como lidar com as adversidades e sem grandes desgastes. Então, isso aí pode realmente ajudar muito.
E é no conteúdo e na energia. Sente claro, né? Você me conta tanto quanto uma pessoa está com depressão.
Leia o livro da Janete.
Marcelo Silva.
Janete, boa noite, parabéns, minha amiga. É muito satisfatório estar aqui vendo o resultado da sua existência, essa obra, que é você, né? Tudo que está falando é isso. É você mesmo, que deu vários CP1s juntos, várias experiências bem interessantes, né? E eu peguei uma frase, né? Se vocês quiserem para sortear uma frase, eu lembrei de uma característica que o professor Waldo falou, que ele falou assim, o livro de Conscienciologia tem que ser aquele livro que você abre e qualquer página vai te assistir. E aí eu puxei ali uma frase e olha que interessante tem a ver com tudo que eu aprendi. O professor sempre aprendente é a consciência lúcida que aprende com as próprias aulas que ele ensina. E dar aula com a Janete é isso, né? Porque é a situação mais crítica que pudesse acontecer lá no hotel. No CP1, aquela turma, a Janete estava lá e saía com uma sacada, uma experiência, tirava dentro de si um exemplo que assistia aquela turma. E eu queria que você comentasse isso aqui, essa frase, sempre da gente que aprende com as próprias aulas. E parabéns pela sua aula.
Eu aprendi muito dando aula. Principalmente a CP1, mas não somente a CP1, porque muitas perguntas que vocês fizeram aqui, que eu respondi, que está no livro, tem muito amparo, gente, é muito processo do amparo. E esse amparo, ele só vem, para mim, pelo menos, eu percebo isso, quando eu me predisponho. Porque se eu não tiver essa predisposição, se eu estou fazendo o corpo mole, se eu não tenho a minha intencionalidade em relação a este dever, esse para-dever, essa posição toda, eu não tenho isso. E eu tive muito esses aprendizados nas itinerâncias. Porque você chega assim em um local que você nunca foi, uma cidade, você vai ficar lá 2 semanas, às vezes eu ficava lá no norte, no nordeste, 30 dias, passando lá de cidade em cidade. Então, o que eu tinha aqui, o que eu precisava, é como se eu tivesse assim, fosse um ser desperto, né? Porque eu tinha eu era desassediada, não era total, permanente total, porque eu voltava para casa, virava abóbora, né? Mas assim, esse processo de aprendizado, eu resgatava isso aí. Então isso aí é um fato mesmo, não tem como não acontecer diferente. A gente está ensinando e está aprendendo. Então, o que vocês acham que acontece com o professor de CP1 que tem uma turma que começa a perceber os amparadores deles, o amparador do curso, o amparador do professor? Está ali tudo estampado. Dá para imaginar o nível de aprendizado que tem num cenário destes? E só quem tem direito a isso é quem realmente quer fazer o trabalho, quem quer trabalhar com o desassédio daquela turma, daqueles alunos, daquelas consciências que estão ali muitas vezes travando, né, atravancando o processo evolutivo daquele aluno. Então, isso aí é um processo assim que não tem dimensão a questão do aprendizado, Marcelo. Você concorda, né, Flávio?
É, tem que eu vou falar, né? Sempre é doutora. Muito parabéns, Renato.
Janete, parabéns, estou muito feliz com a sua obra, muito bacana, muito feliz mesmo. E é prazer enorme estar aqui. Agora, já foi falado muita coisa, né? Eu gostei demais desses dois últimos capítulos, aqueles que contém o Web, né? O Web da Janete, e também aquele contraponto que o Hernani colocou. Nossa, ficou muito bacana.
O antes e o depois.
O antes e o depois está solto. Agora, eu tive a grata surpresa de ver que você inseriu ali no apêndice, né, o seu autoconhecimento.
Sim.
E fiquei muito feliz também, e eu verifiquei que a especialidade do seu autoconhecimento é a mesma do livro, né, da autoconhecimento. A minha pergunta é a seguinte: qual o autoconhecimento foi antes da escrita do livro, foi depois, ou por alguma correlação entre ou não? Como foi?
Totalmente relacionado com a escrita do livro. O autoverbete, eu já havia assim, pensado, já estava determinada que realmente eu queria escrever um livro. E o autoverbete, ele foi assim, a condição que carimbou o processo. Não, é por aqui. Porque eu consegui colocar na chapa bibliográfica no máximo 6 páginas, parte da minha vida ali, a minha vida, né, de uma forma resumida, mas está sintetizado o que tem de mais essencial ali no autoverbete. Então, Dulce, isso aí até foi bom você falar, porque é uma recomendação, ou seja, é uma recomendação, é uma sugestão que eu poderia passar aqui para vocês, que isso aí desperta essa condição para quem tem interesse em fazer um livro autobiográfico. Ele me ajudou demais, essa condição de escrever o verbete antes e depois concluir o livro.
Obrigada, Janete. Parabéns, viu, mais uma vez.
Temos mais uma pergunta. Bem, Janete, infelizmente, o nosso tempo
já foi.
Está chegando no final. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais antes de passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias.
Eu vou querer ler aqui o nome das pessoas que eu estou agradecendo aqui no livro, aqui, pode ter no livro, mas eu acho muito importante isso não ser certo. Pode ser errado, então não vou demorar muito. Esse livro eu dediquei a toda a CCCI, a todos os voluntários, sou grata a todos os voluntários, mas em especial alguns que que estão aqui descritos no, no livro, nos agradecimentos. A professora Flávia Rogir, já falei aqui, é, pela preceptoria autoral essencial à estruturação deste livro. André Kitsch, pela pesquisa estatística utilizada nas pontuações desse volume. André Kitsch, você está por aqui? Eu quero conhecer o André Kitsch, ou reconhecer. Ah, é você. Gente, ele eu conheci há muito tempo. Ele me ajudou demais, porque ele, o apêndice, as pontuações, muitas informações que eu tenho no livro, graças aí à ajuda do André Kitsch. O Júlio Almeida, que ajudou a fazer aí as fotos, né, Júlio? Ficaram aí excelentes. Ana Seno e Marcelo Bonet, pela revisão gramatical detalhista e rica em sugestões. Aos professores Kátia Arcaque, Tatiana Mota, Tatiana Lopes, Tony Muscoff, pelas valiosas revisões de Bonfort. Hernani Brito, Gisele Salles e toda a equipe da Inspira, pela inestimável assessoria editorial. A professora Malu Balona, pelo prefácio e exemplos tarísticos inspiradores de autodecisões. Ao professor Waldo Vieira, pelo incentivo incansável à autopesquisa e ao doutorado conscienciológico. Aos amparadores extrafísicos, pelas inspirações e assistência autoral invisível. E ao Alberto Wolff de Campos, pelo carinho e apoio incondicional em todas as etapas dessa autopesquisa. Muito obrigada, muito grata a todos vocês.
Agradecendo os nossos convidados, o professor Gabriela Araújo, o professor Hernando Brito. Ah, esse evento, Janete, é um evento único, o primeiro sempre é o mais importante. Né? O primeiro lançamento do livro, a primeira aula que a gente dá, o primeiro ICP1. Né? E hoje você está sendo contemplado aqui com um grande número de amigos.
Quase
surdo. Como, João? Eu conheci a Janete em 96, quando eu fui voluntariar lá, ela me acolheu. É. Né? Ela que me liberou na docência. Primeiro, ela é um peso ainda, né? Me permite contar um pouquinho da minha experiência com a Janete, porque ela também foi muito rica, ela também me incentivou muito nesse aspecto da docência, ela e a professora Amado. E ela acolheu meus filhos também. Eu também tenho três filhos. Né? E os meus filhos iam lá para casa da Janete. E ficavam brigando, se divertindo. Né? Então, voltariam juntos todos naquele mesmo espaço que pensei que era ali no centro de Porto Alegre, na cidade de Janete, com as pessoas aqui presentes. Né? Então foi muito agradável receber esse convite da Janete para fazer a apresentação do seu primeiro. Eu compartilhei toda a sua experiência com a colega depois de sair, mas para mim foi extremamente rico, extremamente gratificante o convívio que nós tivemos naquele período. Foram 4 anos, nós fomos 4 anos muito ricos na minha vida. E eu fiz até todas as pessoas que conviveram com você naquele período. Mas, além disso, nós temos homenagem dos seus filhos, o Tony, o Charles e o Mike, que nós vamos passar naquela tela de presente nesse momento. Né? E eu gostaria que vocês compartilhassem com vocês.